A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando aqui pelas ondas da FM Cultura, o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite de quinta-feira, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a B-Girl Seia, que é presidente da Federação Gaúcha de Breaking, e o B-Boy Dijan, que é vice-presidente da Federação Gaúcha de Breaking. Seia e Dijan, primeiramente, bem-vindos aqui ao nosso espaço da rádio.
Nós que agradece, uma boa noite a quem está nos ouvindo. Uma satisfação mais uma vez aqui, né? Nesse espaço tão legal que é aqui na TVE Cultura.
Isso, pela segunda vez que nos encontramos aqui no estúdio da rádio aqui para conversarmos um pouco, né?
Exato.
Seia, interessante, este ano de 2024 marcou, assim, um fato muito importante, que foi a estreia do breaking como uma modalidade olímpica lá em Paris.
Foi histórico, né?
Histórico.
Foi histórico, um momento ímpar, né? Acredito que de 84, só em 2024 a gente acaba tendo uma visão, né, de ver o breaking de novo no streaming, né, com visibilidade, com voz, e um desafio imenso, né, estar dentro desse recorte esportivo olímpico, né.
Sim.
A única dança desportiva das Olimpíadas.
Que legal, né, que bacana. Bom, inclusive é importante citar que o breaking, ele faz parte, ele é um dos elementos da cultura hip hop.
Exatamente.
Sim, o breaking já tem, vai, o início da dança breaking, da cultura, se iniciou lá nos anos 70. Então, a história da dança breaking, da cultura entre os b-boys, entre as b-girls, já é muito longa, muito, muito tempo já, pessoas que praticam esse adepto da dança. E com o breaking nas Olimpíadas, veio a agregar muito mais ainda e gerar muito mais oportunidades para os jovens que ainda sonham em ser grandes atletas da dança breaking. Mas a gente sempre fala assim que o breaking nunca vai deixar de ser cultura, além de ele se tornar esporte. Ele pode caminhar junto, tanto na cultura quanto no esporte.
Isso é interessante, né? É manter como uma modalidade olímpica, mas sem perder o foco, sem perder a essência, que é essa ligação com a cultura hip hop.
Isso.
E quando fala de cultura, quando a gente fala de esporte, o esporte já é cultura. Então não fica longe, né? Historicamente, quando a gente traz para o lado do esporte, é que as pessoas têm sempre essa ideia de que o esporte é uma coisa e a cultura é outra.
Uhum.
Mas não, a cultura, ela está dentro do esporte. E aí a nossa modalidade, o nosso segmento, ele vem de uma vertente cultural, passa para o recorte de esporte, mas é cultura.
Sim.
Né? Porque esporte é cultura, é lazer, e o breaking é isso. O breaking é lazer, é cultura, é esporte, é alto rendimento, é lazer, né? Também, que é uma coisa muito interessante de dizer, que o breaking também é lazer, né? Muitos praticam breaking por dançar, por ter um momento consigo mesmo, né? Que hoje é um desafio da sociedade, é tu cuidar de si mesmo, né?
Uhum.
É tu ter o tempo ósseo, todo mundo fala, né? O breaking tem.
Legal. Interessante a gente destacar que o Brasil, curiosamente, o Brasil, infelizmente, não teve uma participação nas Olimpíadas, né, no breaking. Por que que isso aconteceu?
Eu trago sempre... As Olimpíadas foi em Paris, certo? Então, a França, ela foi o país muito mais organizado, estruturado e preparado para as Olimpíadas 2024. Uma, porque eles foram a sede, né?
Uhum.
Foi sediado lá. Mas a França, é interessante dizer que foi exemplo para todos os países, né? Tanto da América Latina, da Europa inteira, se espelharam nas políticas públicas que criaram na França nos últimos 2 anos para o break. O Brasil, a gente, infelizmente, a América Latina não se preparou para isso. Nós mesmo, quando a gente começou a construir esse diálogo aqui no Rio Grande do Sul em 2021, houve uma resistência muito grande. A gente ficou 2 anos falando sobre isso e ninguém quis nos ouvir, né? Não sei, mas... E aí, por não nos ouvir, também não podemos nos preparar, né?
Sim.
O nosso papel como federação em 2021 e 2022 foi trabalhar a inclusão do break dentro das políticas públicas que já existe de esporte no nosso estado, mas a gente não conseguiu avançar de fato para se preparar, para criar uma delegação. Também a gente tem um agravante, né, que a Confederação Nacional, que é a CNDD hoje, né, responsável pela chancela do breaking, não fez competições eliminatórias, né? Foi uma seleção brasileira selecionada.
Selecionada, foi, não foi, não teve eliminatórias.
Não teve.
Então foi como se, digamos assim, a convite, né? O pessoal convidou aqueles, os b-boys, as b-girls que tinham mais destaque na cena nacional, mas não passou por uma competição de ranqueamento no primeiro momento. Quando começou essa questão do break nas Olimpíadas.
Isso deve ter acontecido de última hora.
É, basicamente. Basicamente isso, sim.
Porque se não houve um processo de seleção...
Não houve um processo de seleção. Quando lançaram o breaking nas Olimpíadas, a CNDD, como ela teve a chancela, ela selecionou aqueles b-boys e b-girls no primeiro momento que tinham mais destaques na cena nacional e internacional. Mas dentro do país não teve uma competição para selecionar aqueles que vá depois para participar das Olimpíadas, das eliminatórias. Então foi muito mais a convite.
E essa resistência que tu falou lá em 2021, quando vocês já estavam tentando fazer com que houvesse uma maior mobilização nacional para que fossem, né, conseguissem ir para Paris, a que se deve essa resistência?
O preconceito, né? Eu acredito que a mesma coisa que aconteceu com o skate há 5 anos atrás, né? Se a gente pegar 5 anos atrás o skate em Porto Alegre, a gestão de Porto Alegre não tinha toda essa abertura, esse entendimento que hoje tem a nós ter um equipamento na orla e todo mundo conhece, todo mundo sabe e reconhece, né, o skate.
Uhum.
A mesma coisa foi o break, a mesma resistência. Né, de ser uma prática, né, cultural periférica de jovens negros, né, de uma condição social diferente da do skate, que vem da classe média alta, hoje que o skate atingiu as periferias, né, mas para nós foi isso, né, tá bem entendido isso, né, quem sabe daqui a 5 anos para frente gestores do nosso município, nosso estado, encarem essa modalidade de uma forma diferente, né, mas por isso essa resistência. E ainda tem gente que acredita que no Rio Grande do Sul não se tem praticantes de break, né? Isso foi uma coisa que sempre nos perguntaram lá em 2021, 2022. Mas tem alguém? Tem praticantes aqui? Tem. E não tem de agora, tem há 40 anos, né? E aí a gente pode trazer aí a Hackers Crew, né? Uma das crews mais antigas do nosso estado, que vem desenvolvendo um trabalho há mais de 40 anos com break em Porto Alegre, né? Então, o break sempre foi muito independente, autodidata. Né? E o que pegou todo mundo ali em 2019, 2018 acontece a competição na Argentina, 2019 o Brasil, opa, vai ser, né? O breaking vai para as Olimpíadas mesmo. Então, todo esse processo de reorganização, de fundação, de formalização, isso levou um tempo. Isso levou mais de um ano. Nós mesmos começamos em 2021 e só fomos entrar em cartório mesmo, tirar CNPJ e tudo, em 2023.
Isso é a federação.
Isso é a federação. E isso aconteceu em todos os lugares. Não foi só aqui em Porto Alegre, não foi só no Rio Grande do Sul, foi todo o país, né? América Latina toda também. Todo mundo se fundou, né? Se constituiu em 2022, 2023. Mais especificamente em 2023. Hoje a gente tem 18 federações. Em 2021 nascia uma. Olha a diferença, né?
Bah.
Então, até todo mundo entender esse processo, né? Do que é uma instituição, para que serve uma federação, para onde vamos e o que buscamos com ela, né? Isso levou um tempo.
18 federações regionais, no caso?
Não, nacionais.
Nacionais.
Hoje a gente faz parte de um comitê de federações, onde compõe aí 12 federações, né? Que a gente tem esse comitê que a gente dialoga, né? Porque também a gente teve que unir forças. Como é um campo novo, é diferente da cultura. Tem detalhes semelhantes, mas tem regras, né? E as regras são regras diferentes de dentro da cultura. Tem um olhar diferente também. Então, a gente teve que fazer todo esse mapeamento, se unir. A Federação do Mato Grosso, né, desenvolveu lá a sua metodologia, a sua forma de trabalho. Aí vem também São Paulo, vem o Distrito Federal, né, vem o Pará. E aí a gente foi sentando e foi conversando e foi construindo. Desde os estatutos, mesa diretora, tudo foi assim compartilhado. Para a gente poder também, todo mundo, né, chegar no objetivo. Se formalizar, mas também ter essas parcerias, né, de Sim. outros estados. E uma coisa legal de falar, que é essa parte que o Deja diz, né, que lá naquele início, no final de 2021, quando eles assim, dão os nomes, né, para essa seleção brasileira de breaking, tanto masculino quanto feminino, historicamente, o Rio Grande do Sul, o extremo sul e o extremo do nordeste, ele não entra na rota, né? Então, final de 2022 para início de 2023, houve uma discussão muito grande e por que que a rota sempre foi São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, uhum. né? A gente sabe também hoje que o Distrito Federal é o que maior tem praticantes de break no Brasil. Diferente, a gente achava que era São Paulo, né? E então, a gente já vê nas pesquisas, porque a gente começou a pesquisar, né? Fazer levantamentos de dados, buscar pesquisas qualitativas e quantitativas sobre o breaking. E isso começou a mapear as coisas pra gente, começou a mostrar, assim, o cenário, né? Do que a gente tem, para onde é que a gente vai. E isso foi em conjunto. E nesse conjunto foi o quê? Dar destaque pro Nordeste, que muitas vezes não tem a chance, né? Tu busca lá o extremo do Nordeste e o extremo do Rio Grande do Sul. E aí entra a nossa briga, né? Porque a moral mesmo é que a gente quer também ter visibilidade, quer ter participação, né? E a gente acredita muito que o Rio Grande do Sul tem potencial, Sim. né? De estar também nessas competições de grandes ranqueamentos nacionais.
Agora, imagino que deva ter sido bem frustrante para os atletas atuantes no breaking não terem conseguido participar, no caso, das Olimpíadas de Paris.
Eu acho que primeiro é importante dizer isso, sim, porque quem tem a chancela no Brasil no relacionado ao breaking não é nenhuma federação de breaking, é uma federação de dança de salão. Então já causa uma frustração entre os atletas em relação a isso. E quem representa WDSF, é isso, né? WDSF, que a representa o breaking nas Olimpíadas, também é uma entidade de dança de salão.
Dança de salão.
Então, para aqueles que querem participar e compartilhar e treinar, enfim, fica um pouco distante entre um atleta se filiar a uma federação de dança de salão, que na Sim. verdade não é uma federação de breaking. E é isso que acontece no país. Teve muita resistência a isso. Não, muitos não confiaram, de alguma maneira, se ia dar certo ou não. E, infelizmente, acabou não dando certo, né? Apesar de o Brasil, ele é um dos maiores celeiros de talentos do breaking no mundo. Já temos aí o Neguin, que foi campeão mundial de breaking pelo Red Bull BC One, entre tantos outros relacionados ao breaking. E ele teria, sim, potencial para chegar lá e disputar a medalha, e ganhar a medalha. Então, acho que a frustração foi um pouco falta de mais organização de quem tinha a chancela do breaking no Brasil. Essa que a gente fala, a gente comenta, que é verdade mesmo, assim. Muitos do norte a sul têm talentos incríveis, que muito desconhecidos, que mereciam ter um pouco Sim. mais de acesso, um pouco mais de cuidado, tinham que ter um pouco mais de... O pessoal tinha um pouco mais de carinho, assim, em relação aos atletas, né? Tem um pouco mais de consideração e dar mais suporte para eles, de alguma maneira.
E para as próximas Olimpíadas, já há algum tipo de organização para que se consiga, então, ter uma comitiva do breaking nacional?
Sim. Eu acredito... Bom, a gente, em 2023, a gente passou a cuidar da nossa casa, que eu acho que é a primeira coisa, a gente tem que se organizar aqui, né? Para tudo, né? Se estabelecer na sede, a gente vai lançar aí a primeira escolinha de break no estado do Rio Grande do Sul, pensando, né, e apostando na nova geração, porque também nós temos uma geração no Rio Grande do Sul passando dos 25, 30 anos, Né? A gente precisa da nova geração. Né? Então, o investimento da federação vai ser a base, né? Nós vamos focar na base para constituir uma nova geração de break no estado do Rio Grande do Sul para 2032, que é quando a gente vai voltar. Né? Todo mundo questionou, né? Tipo, tá fora, né? Participou 2024 e não vai estar nos próximos 4 anos. Não, a gente não vai estar. Foi uma visão negativa, por um lado, talvez, mas por um lado foi positivo. Vai dar condição de tempo para essas federações se organizar, os atletas entenderem esse processo, serem inseridos dentro desse processo. Nós também criar uma delegação gaúcha, treinada, né? Passar pelos ranqueamentos que vai ocorrer em 2026, 27, 28, né? Podemos não participar lá daqui a 4 anos nas Olimpíadas, mas dentro do também as Olimpíadas que tem a Universitária a gente pode, né? As Olimpíadas é a Universitária e tem mais uma, que agora não vou lembrar o nome. São duas competições que a gente pode participar também, que é aqui, né, na América Latina. Mas focado para 2032, nós temos uma delegação de gaúchos, né? Participando desse ranqueamento nacional, né? A gente quer que o Rio Grande do Sul também seja visto, assim como o Deja trouxe, para os outros países. Nós somos um adversário muito forte, né? Porque nós trazemos na nossa essência a capoeira, né? Sim, então eles enxergam nós como um grande adversário. Nós só não chegamos ao pódio por falta de investimento do Brasil. E isso não é só no break. A gente sabe que o Brasil precisa investir em esporte de verdade. Políticas públicas que realmente cheguem lá na ponta, entendeu? Os investimentos. E isso é tudo, de uma forma geral, né? Porque hoje a gente é muito do futebol.
Pois é, eu ia dizer isso, né? E tu falasse, é preciso maior investimento em esportes como um todo. Porque geralmente, quando a gente fala em esportes, o maior destaque em nível nacional é o futebol. E fica por ali só, né?
Isso. E a gente vai ter que dizer que o Brasil, ele não é só o país do futebol. Ele é o país de várias modalidades. A gente tem grandes atletas, né? De vários outros, do karatê, do surf, o skate, né? O skate, principalmente. Ninguém fala, mas Porto Alegre, nós temos aí um campeão mundial, que não ganhou um campeonato mundial, né? Ele é uma figura, uma representatividade muito grande dentro do skate. Ele é gaúcho, ele é de Porto Alegre e ele é da Zona Sul. Ele é daqui, né? Então, a mesma coisa vem o breaking. A gente teve o Luan que ganhou. Foi por causa do Luan, o Mundial de 2023, o final de 2022. Acho que foi início de 2023.
Foi a primeira lá em Paris que ele ficou
em... E ele ficou em quarto.
Quarto lugar.
Né? Então, isso mostrou já, opa... Na primeira seletiva, o Brasil fica em quarto lugar, ele subiu a pódio. Né? Depois, na segunda rodada, ganhou o Leônidas, né? Ficou entre os 36 ali. E aí, então, tipo, faltou investimento, faltou se preparar. 2022, 2023 era o ano de se preparar, de se organizar, de investir. Nós não tivemos isso, infelizmente. É o processo, né? Por isso que eu digo que em 2032, aí sim, a gente vai ter um fôlego, né, e chegar lá mais bem preparados, assim, né, com condição de disputar a medalha mesmo. Ou, se não disputar as medalhas, pelo menos estar no ranqueamento, né? Sim, colocar o nosso estado também participando dessas coisas, que é importante, é muito importante.
Para isso, será necessário, então, atividades como essas que vocês estão encampando, que é a instalação de uma primeira escolinha de breaking aqui na capital?
Exato. Né, vamos dar início aí com 80 vagas no começo, mas com a possibilidade, a gente almeja aí 300 vagas, né? Mas a gente vai começar primeiro, devagarinho, né? Vamos fazer oficinas, vamos desenvolver oficinas tanto dentro da linha da cultura quanto da linha do alto rendimento, né? E aí é para meninos e meninas, né? A gente também vai trabalhar muito essa questão. E o desporto, né? A gente também tem aí o Billy, que é bicampeão, né?
Ele foi, ano passado, ele foi, tirou o primeiro lugar em Brasília, no Special Battle, que é uma modalidade, e ele ficou bem feliz com isso. É importante dar oportunidade para esses tipos de atletas divulgarem a sua arte.
Claro,
é, com certeza. Então, o Billy é um dos, né, dos nossos parceiros, que contribui bastante para a federação.
É, a gente tem um departamento, né, do desporto, onde o Billy também vai estar aí desenvolvendo, né, essas oficinas também, atendendo crianças e jovens e adolescentes, né, para trabalhar a inclusão. Não dá para fazer uma federação, um espaço de escolinha de breaking, se não ter a inclusão de vários, né, de vários praticantes. A gente quer não só as crianças, os adolescentes, mas o foco é nas mulheres, os LGBTs, né? Os PCDs, principalmente. Uhum. Então, a gente está se organizando para abrir essa casa em dezembro, esse espaço, onde a gente quer desenvolver e já começar a plantar essa sementinha do breaking, né? Na cidade de Porto Alegre, nessa Sim. nova geração aí que está vindo, né? Mas a gente precisa incentivar mais. Muito mais. E precisamos de parceiros, né? Que é o principal. Hoje a gente tem alguns parceiros que nos ajudam com a federação, mas ainda a gente está ainda, né, na busca de captação de recurso. A gente tem um espaço de 5 mil metros quadrados, né? A nossa sede.
Sim.
Por isso que ela vai ser um espaço olímpico, porque ela se enquadra, né, no tamanho geográfico para essa modalidade. Mas a gente ainda tem muito ainda que lutar, muito ainda que conquistar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ter um espaço de qualidade profissional e que desenvolva, né, esse trabalho com o breaking aqui. Vamos tentar, né? Quem estiver nos ouvindo, quiser nos apoiar,
estamos aí.
Estamos aí.
Vai dar certo, vai dar certo. É, já está dando, né?
Já está dando.
Qual é a faixa etária da... é criança e adolescente só? Qual é a faixa etária do público que vai frequentar as oficinas?
O público ali é entre 8 a 16 anos.
Uhum.
Então, pode ser também, a gente pode trabalhar com crianças menores, assim, de repente uns 6 ou 7, mas principalmente o público de 8 a 16. Porque daí passa pelo infantil... Juvenil e depois aí dentro da modalidade esportiva, dependendo da qualidade técnica, já para profissional. Uhum. E também tem a categoria Master, né?
Uhum.
E a categoria Master seria de 35 mais.
Isso vai integrar também?
Sim, a gente vai também fazer eventos.
Legal.
Que vai beneficiar pessoas que tem mais de 35 anos que dançam break, porque tem ainda, no nosso estado, tem bastante adeptos que dançam breaking acima dessa idade.
Que legal, que legal.
Que são os percussores, né?
Sério?
A gente tem muita gente ainda do final dos anos 80, 90, 2000,
que
estão dançando ainda, né? Então, a gente pensa nesse público, mas o legal também de falar dessas oficinas, na escolinha de breaking, a gente vai ter essa criança, né, esse adolescente, ele vai ter acesso à oficina com um preparador físico, né, um praticante de break, vamos dizer, um b-boy, um profissional do break na linha da cultura, onde vai trabalhar as bases, os fundamentos, né, mas também a gente vai ter a oficina também de breaking de alto rendimento, que aí é com preparador físico. Aí é diferente dessa outra cultural, né?
Sim.
Então, a ideia também desses educandos que vão estar lá, esses atletas, né? A gente vai trabalhar outras linhas também, né? A ideia também é ter oficinas de taekwondo, de karatê, de capoeira, que todas essas práticas vão agregar na dança desse atleta, né? De breaking. Porque a gente entende que o break, se tu só treinar breaking, só breaking, é bacana. Mas quando tu pega esse atleta e dá a ele a possibilidade de desenvolver outras artes marciais, né, ou outras práticas esportivas, isso agrega muito a dança dele. Então, ele vai praticamente ter acesso a vários outros estilos, né, de esportes, no mesmo ambiente que ele vai estar executando e treinando breaking. Vai ter a nutricionista, vai ter o fisioterapeuta, né? Mas também vai ter as oficinas, que é bem legal de falar, que a gente vai trabalhar muito a questão da educação ambiental.
Muito,
né?
Bacana.
Que isso, a gente também fala, né? O nosso espaço lá, que é o Pavilhão Ecossustentável da Cultura Hip Hop e dos Esportes Radicais, ele vai trabalhar muito na linha da educação ambiental. E aí vai entrar na linha da alimentação saudável, né? Então, esse atleta, essa pessoa, esse adolescente, essa criança, ele vai ter acesso à cultura, à lazer, à educação, a todas essas linhas dentro do mesmo espaço, né? Porque a gente também entende que quer formar um atleta, mas tu precisa formar um atleta, né? Um atleta que tenha todas as condições dele se tornar um grande cidadão, uma grande cidadã, para Porto Alegre e para o mundo, né? Não só Porto Alegre, mas para o mundo. Então, a ideia dessa escolinha de break é agregar e dar quanto mais for possível, né, a possibilidade de capacitação. E os maiores, como o DJ está trazendo, os acima de 35 anos, as capacitações, né? Hoje a gente tem muitos arte educadores, né, pessoas que dão aula de break em instituições privadas ou públicas e que precisa ter formação continuada, né? Então, o nosso espaço também vai trazer isso. Formações continuadas para quem já trabalha com break em sala de aula.
E uma outra palavra que tu dissesse me chamou muita atenção, inclusão.
Isso. Tem que ter inclusão. Dentro desse processo todo, incluir mulheres, né, jovens, LGBTs, né, e o foco vai ser a periferia. Né? Por isso que a sede da federação está instalada na Restinga. Né?
Sim.
A gente sabe que o Rubem Berta hoje nos ganha de números de habitantes, mas de território nós é maior. Né? E a Restinga, historicamente, né, é um berço do breaking. Né? Se a gente fazer um levantamento também desse bairro, né, a gente traz ali Deus da Black Time lá nos anos 80, quando já estava hackers lá no centro. Né, já se encontrava com a Black Time. Muitas pessoas do breaking, né, vivem do breaking na Restinga. Então, ter mais esse espaço vai ser um espaço muito maior ainda, né, de qualificação, de fomento. Né? A gente sabe que a Restinga é muito forte também no samba, né? E tantas outras coisas, o baile black, né? E ali tu começa a resgatar muitas pessoas que vieram ou que passaram pelo breaking. Né? E dentro desse projeto, inclusive, a gente está agregando outras lideranças culturais, né? Porque quando a gente fala que o pavilhão é da cultura, hip hop, mas também é dos esportes radicais, a gente agregou também várias outras coisas, outras culturas do bairro e outras modalidades.
A Restinga, que é um berço da cultura negra em Porto Alegre.
Muito,
né?
Forte.
Muito forte. Muito forte. Bom, Ceia e Jean, nós temos outras tantas pautas aqui para conversar. Perdão. Mas eu vou ter que pedir agora para a gente fazer um breve intervalo. Antes disso, eu tinha pedido para vocês organizar pensar em algumas músicas, né, que tenham a ver com essa temática que estamos tratando hoje. E pergunto agora, qual é a primeira música que a gente pode destacar assim, que vocês escolheram para a gente ouvir?
A Beat Street, 1974, que foi um marco para a cena do breaking no mundo e no Brasil. Acho que da partir dali, daquele quem escuta essa música, é uma música que é um rap com funk, que reflete muito na história, na memória das pessoas que iniciaram a dança breaking. E a música é uma música temporal. Então, é um dos clássicos do breaking, essa música.
Que tá no filme.
Que tá no filme Beat Street.
Ah, essa que faz parte do filme.
Isso, é importante ressaltar que esse filme ele foi lançado em 84 nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil. E a cultura hip hop chegou no Brasil por meio do breaking. Ela se espalhou por meio da dança breaking. Por meio deste filme que influenciou muitas pessoas, muitas gerações. Que, olha, eu escutando essa música, por exemplo, a Céia escuta, a gente lembra como foi o nosso começo. É importante a gente lembrar de onde a gente veio, para onde a gente vai.
Esse filme fez 40 anos.
Este ano. Né,
esse ano. E quando foi lançado no Brasil, ele foi lançado em todas as plataformas, todos os cinemas de capitais. Então, a gente também traz muito que as pessoas acreditam que o hip-hop nasceu em São Paulo, lá na São Bento. Não. Na verdade, esse filme contribuiu que todas as capitais foi lançado ao mesmo tempo e, simultaneamente, já começou a manifestação, não só em São Bento, mas no Pelourinho, na Bahia, em Porto Alegre, na Esquina Democrática, e assim sucessivamente em vários pontos históricos de todas as capitais. Então, esse filme, ele é o causador, vamos dizer assim, de toda essa propagação da cultura hip-hop. Uma coisa legal que o DJ falou, o breaking nasce em 1972 e o hip-hop nasce em 73. Então, o breaking vem antes da cultura.
Sim.
E a gente diz que o breaking, dos quatro elementos, ele é o pilar principal dessa obra, dessa engrenagem que chegou até o dia de hoje.
Fuck. king of the beat. You see, I'm rocking that beat from across the street. And Beat Street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Well, a picture can express 1,000 words to describe all the beauty of life you get. And if the world was yours to do over, I know you'd paint a better place to live, where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony, and where murals stand on walls so grand as far as the eye are able to see. I never knew art till I saw your face, that there'll never be one to take your place, cause each and every time you touch a spray paint can, Michelangelo's soul controls your hands. Then serenades of blue and red, and the beauty of the rainbow fills your head. Crescendo colors playing tune. Man, why oh why you'd have to die so soon? Say 1, 2, 3, 4. And just let me know what you came here for. And just clap your hands, everybody, and let me know that I'm not alone. And if you knew my man when he was alive, scream it out to say, Ramon. Ramon. I'm talking about ashes to ashes and dust to dust, where the good die young is all that must. Cause that life must live, death must die, and the tears shall fall from the living eye. Tell me who's gonna dream the impossible dream of the beautiful cities and the islands' dreams, when your works of art brought into being all that the ghetto stopped you from seeing. Still life urban masterpiece, your trademark was written on chains and walls. $1 million gift only God released, and yet you got killed for nothing at all. So after this there'll be no more hard times, no more bad times, and no more pain. No more chump change, none of that. In the Hall of Fame. So all you hip hops, get on up and let's take it to the top, where we belong. To the age of the Beat Street wave is here. Everybody, let's sing along. Come on, say ho, oh. Say ho, oh. Oh. And to let me know I'm rocking the microphone. Everybody, say. In the sand, and the headlines say, man destroys man. Extra, extra, read all the bad news on the wall of peace that everybody will lose. The rise and fall, the last great empire, the sound of the whole world caught on fire. The ruthless struggle, the desperate gamble, the game that left the whole world in shambles. The cheats, the lies, the alibis, and the foolish attempt to conquer the skies. Lost in space, and what is it worth? Huh? The president just forgot about Earth. Spending all time being, and maybe even trading, the cost of weapons ran. The soul in the street, in this diamond under feet, and the children in Africa don't even eat. Flies on the faces, they're living like mice, and the houses even make the ghetto look nice. Huh? The water tastes funny, it's forever too sunny, and they work all night and don't make no money. A fight for power, a nuclear shower, of people shout out in the darkest hour, and sights unseen, and voices unheard, and finally the bomb gets the last word. Christian killed Muslims, and German killed Jews, and everybody's bodies are used and abused. Huh? Minds are poisoned, and souls are polluted, superiority complex is deep-rooted. Religions and license, and people got prices, egomaniacs control the self-righteous. Nothing is sacred, and nothing is pure, so the revelation of death is our cure. Dachau, Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Leningrad, Iwo Jima, Okinawa, Korea, the Philippines, devastation, death, can't kill the machines. The people's in terror, the leaders made an error, and now they can't even look in the mirror, cause we gotta suffer while things get rougher, and that's the reason why we got to get tougher. So learn from the past and work for the future, and don't be a slave to no computer, cause the children of man inherits the land, and the future of the world is in your hands. So just throw your hands in the air.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
Atenção, ouvintes da FM Cultura, venha celebrar os 50 anos do disco Elis e Tom, com Rosana Marques e Alexandre Alles, dia 18 de outubro, quinta-feira, às 19h, no Teatro Olga Reverbel, do Multipalco do Teatro São Pedro. Ingressos no site do teatro, livre para todos os públicos. Realização, Atelier de Artes Cordas e Cordas. Apoio TVE e FM Cultura 107,7.
Retorna a Porto Alegre em curtíssima temporada, Terapia Colorida, tudo junto e misturado. Uma comédia para rir, se emocionar e deixar tudo muito mais colorido. Apenas 3 apresentações no Teatro CIEE, dias 18, 19 e 20 de outubro, às 20h. Não recomendado para menores de 12 anos. Ingressos no site megabilheteria.com. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Abigail Ceia, que é presidente da Federação Gaúcha de Breaking, e o B-Boy Dijan, que é o vice-presidente da Federação Gaúcha de Breaking. No primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre o breaking como modalidade olímpica, né, e algumas implicações desse processo. Agora, nesse início de segundo bloco, eu quero perguntar para vocês sobre um fato importante que aconteceu, que foi a sede da federação, que foi uma conquista deste ano, né?
Foi. Uma conquista histórica, né? Acho que nenhuma das federações no Brasil ganhou um espaço, ou está gestando, né? Ou vai coordenar um espaço dessa magnitude, assim, com essa autonomia, o break, né?
Uhum.
Porque ao longo da história do hip hop, sempre quem coordenou os projetos, ou, né, o que gesta, ou coordena eles, é os MCs, né? Ou são os DJs. Nunca o breaking, né? Então, nós tivemos aí essa sorte de fazer, né, uma resistência que foi 5 anos, né? A gente ocupou esse espaço que estava ansioso na Restinga, apresentou uma proposta para a prefeitura, no qual foi acatado, né, pelo patrimônio, a secretaria responsável hoje pelo Distrito Industrial, onde a gente ofereceu, né, essa possibilidade de desenvolver um projeto de revitalização para esse espaço, que foi muito agredido, né? Passou por muitas situações de violência esse local e a gente ocupou desenvolvendo atividades. A gente fez vários eventos, encontros, rodas de conversa, treino. E aí a gente foi se desenhando, né? E foi buscando a possibilidade de realmente ganhar esse espaço, né? A cedência dele. E isso aconteceu, né, em julho desse ano, no qual assinamos o TPU, né? Um TPU com tempo indeterminado, geralmente eles dão 10, 20, 50 anos, né? O nosso não tem um tempo, não se estipulou, né? E encaramos um desafio, né? Porque são 5.700 metros quadrados, a nossa sede tem 1.600 metros quadrados, então você imagina, né? Nós com uma mesa diretora de 6 pessoas coordenar e gestar tudo isso. Implementamos dentro dessa proposta do projeto, né, cultura, atividades culturais, esportivas, educação, segurança pública, meio ambiente, tudo isso a gente colocou, né, dentro desse projeto, que é um projeto muito grande.
Bacana.
É um desafio, né, também dentro desse espaço, ter a sede do Breaking, ter a escola do break, mas também a gente lança integrada a Casa das Mulheres do Hip Hop, a primeira no Brasil, talvez a do mundo, né? Porque quando se fala de casa de hip hop, não se fala das mulheres, né? Fala só das casas de hip hop. E a Casa de Hip Hop das Mulheres, que está dentro desse projeto, ela é uma casa de assistência. Uhum. Para vítimas de violência, né? Para os LGBTs. Mas também, dentro desse processo, quando essa mulher chegar no pavilhão, ela vai ter o acesso à cultura, à esporte, né? A capacitações, a encaminhamento para o primeiro emprego, que é uma coisa que a gente vai fazer com os jovens também, né? A capacitação, que eu falei. Mas também, se essa mãe e for, né? Vamos dizer, atendida pelo projeto cultural de assistência dentro do pavilhão, os filhos vão ter acesso, né, às oficinas de esporte.
Sim.
Né? Então, é um projeto grande, é uma utopia, né, praticamente, mas a gente está muito confiante que isso vai ser possível acontecer ali na Restinga, porque a gente já tem as demandas, né? A gente não tinha, era como executar isso. E aí, formalmente, a gente precisou desse termo de cedência, né? Até para a federação também desenvolver, né? Sim. Esse projeto da escolinha de break. Então, tudo na linha do meio ambiente, por isso o pavilhão é ecossustentável. É interessante de dizer aqui que dentro do nosso projeto a gente vai ter uma serralheria e uma marcenaria, que vai desenvolver shapes e pranchas de surf de madeira. Foi uma proposta que a gente enviou também como federação, que é a reciclagem de madeiras, que não acontece no Brasil, né? E um dos maiores problemas da Restinga hoje é o descarte irregular. Então, a gente quer essa madeira, esse móvel que tu tem em casa.
No mundo, na verdade.
No mundo, né?
Que móvel... bom que está acontecendo na Restinga.
Exato. Por exemplo, eu tenho uma estante lá na minha casa, vou botar fora, vou descartar ela. Ela não tem mais utilidade para mim, né? Vou dar um exemplo. Lá no pavilhão ela pode virar um banco, ela pode virar uma cadeira, ela pode virar um outro equipamento, né?
Esse trabalho, ele vai acontecer como oficina também?
Como oficina também.
Ah, legal.
Né? E essa marcenaria e essa serralheria, ela é coordenada por um b-boy e um skatista, né? E aí, o que que acontece? Então, tá tudo dentro da linha. Tu vai chegar lá, tu vai ter um b-boy dentro da marcenaria desenvolvendo a serralheria, que vai ser equipamentos, tudo que for em ferro também, né? Customizar ele, que é também através desse próprio projeto da marcenaria, é formar a nossa academia popular dentro do espaço, né?
Legal.
Que a gente também quer atender a comunidade.
Tu já tinha falado que, algumas vezes tu falou que vai acontecer na Restinga, mas para quem não conhece a Restinga, aonde especificamente ali vai acontecer? Aliás, é a sede, né, da federação.
É dentro do Distrito Industrial, onde hoje está o hospital e as 33 empresas, né? Nós temos 33 empresas ativas dentro do distrito. Agora, mais 30 vai entrar, né? É o polo da Restinga, das indústrias. E aí a gente brincou com o secretário, né? A gente vai continuar sendo indústria, mas uma indústria de cultura e de esporte.
Indústria cultural.
Dentro do Distrito Industrial, né? Que é uma parte da Restinga desassistida, né? A gente também tem um baita desafio. O nosso papel de se instalar dentro do distrito é porque nós vamos ser o fiscal do distrito, né? Nós que vamos fiscalizar essas empresas. E também demos de sugestão que os funcionários, os filhos dos funcionários, também tenham vagas garantidas nesse projeto, né? Porque a gente tem também muitos empregados, né? Que vão para lá para trabalhar nas empresas e não tem onde deixar os filhos. Então a gente também vai ofertar isso para os empresários, né?
Que bacana. Bom, a gente não pode deixar de citar aqui um evento muito importante que deve acontecer agora, já no próximo sábado, que é o Hip Hop Sport, uma competição esportiva de breaking, que é um evento que está sendo organizado pela Federação Gaúcha de Breaking.
Exato, lá no Museu da Cultura Hip Hop RS, né? Um espaço também ímpar aqui do Hip Hop no Rio Grande do Sul. Vamos estar realizando, né, a primeira batalha kids esportiva, né, dentro da linha do esporte. E a gente está muito motivado, entusiasmado e muito feliz em poder realizar isso, porque também vai mostrar, né, esse trabalho dos últimos 2 anos que a federação vem fazendo, árduo aqui em Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, dando, né, mais uma vez falando, dando destaque para a nova geração, né? Por isso que a gente lança o primeiro campeonato lá no museu com a categoria Kids, masculino e feminino. Que o DG pode falar um pouquinho também do Master.
Vai ter, então, o evento vai começar a partir das 9 horas da manhã. Vai até as 12, então meio-dia.
Meio-dia.
As categorias vai ser de 8 a 14 anos kids masculino e kids feminino. Vai ser a modalidade 70 smoke. É uma modalidade dentro da dança breaking. E aí depois vai ter a competição de 35 mais. Então, aquele b-boy ou b-girl que tem mais de 35 anos, quiser competir, participar, espero que compareçam no dia, né? No museu, que vai ser bem legal. E as inscrições, para quem quer se inscrever, clicar lá no link, entra no perfil do Instagram do Museu da Cultura Hip Hop RS e se inscreve lá no link, tá todos os links para a competição. Vai ter também a premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar nas três categorias, premiação em dinheiro.
Legal também dizer que tá na bio do link também da federação. Arroba FGBRS, né? Da Federação Gaúcha de Breaking 2023. Também tem o link lá na bio, né? E é o dia da criança, né? Não vamos esquecer, 12 de outubro é o dia da criança. Então a gente pensou em fazer uma modalidade kids para passar uma manhã no Museu da Cultura Hip Hop, comemorando esse dia especial com as crianças e fazendo um breaking muito saudável, muito legal, muito alegre. Levem a família, levem os filhos, levem os netos, né? A gente está aí com três instituições convidadas: Caxias, né? O Essência, Fluência, né? Taquara, né? O Vida Breve também traz as suas crianças e seus adolescentes, que atende lá já nessa instituição, trabalha muito com breaking. Também a gente tem o Salto do Jacuí também vindo também com algumas pessoas que vão participar e vão também trabalhar no evento, né, como produção. Então a gente vai ser um dia no museu inteiro, porque também na parte da tarde vai ter uma outra modalidade de competição, mas o nosso foco vai ser das 9 ao meio-dia. E aí, como o Deja falou, né, a gente vai ter a premiação em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar, medalha para todos os participantes e o troféu, né, também para os três primeiros colocados, tanto do feminino quanto do masculino quanto do master. E o do master é para fazer uma grande homenagem à galera old school de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, que começou a dançar em 80, também vai chegar lá para se divertir.
Que legal.
Vamos estar com um convidado super especial, que é o Caio.
É, o Caio vai ser um dos jurados, B-Boy Caio da Mutantes Crew. Lá ele mora na Zona Sul. A gente treinava bastante nos anos 90, 2000 ali no Secopan. E é um cara que contribuiu bastante, assim, na cultura breaking. Ele está hoje com 53 anos. E ele pratica breaking. Então a gente convidou ele para julgar essa batalha do 35+. E a batalha dos kids,
que é o Daniel Cavalheiro, né? Que também é um outro bailarino também, né? Ele dança as danças urbanas e é b-boy. E é um cara também que está muito envolvido e foi o primeiro a ganhar a batalha de break no museu, né? Que a gente também realizou em 2023. Então ele volta agora como jurado, né? Para contribuir nesse dia especial que a gente vai ter lá.
Bárbaro. Bom, então vamos destacar. Hip Hop Sport, uma competição esportiva de breaking, evento que acontece no próximo sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, das 9 da manhã ao meio-dia, e vai acontecer no Museu da Cultura Hip Hop. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível e terá premiações: primeiro lugar, R$500 em dinheiro; segundo lugar, R$300 e terceiro lugar, R$200. O evento vai acontecer para as modalidades Kids e Master. E então estão todos convidados para esse sábado. Próximo sábado estar lá no Museu da Cultura Hip Hop para fortalecer o movimento aí.
Com certeza. E nos procure lá, vamos estar todos lá. Deja vai estar lá,
sim,
eu estarei lá também. Para conhecer, quem não conhece o breaking, vai lá assistir. Vai se impactar vendo a criançada, né? Que é o mais legal ainda. Quando a gente já fica impactado com os adultos, né? Com os jovens. Mas quando, sim, vê as crianças também, vai se impactar. Vai ver que coisa legal. É saudável, é saúde, é educação, é esporte, é cultura. Tudo dentro desse espaço que é lá no museu, no Parque dos Nativos, 545, né? Todo mundo, como você falou, 1 quilo de alimento, né? É a entrada. E passar uma manhã divertida lá, vamos dançar um pouco.
Com certeza, vai ser bem bacana um evento. Então, reforçando aí, sábado, dia 12, a partir das 9 horas até o meio-dia, o evento da Federação Gaúcha de Breaking, jurados o Caio, Mutantes Crew, Daniel Cavaleiro, e o DJ Mars, DJ Marcelo aí, de Alvorada, da TBB Crew, o cara que vai comandar aí a festa com grandes músicas pro pessoal dançar um bom break.
É gente boa, da minha terra, a gente
é boa. Alvorada, ok, beleza.
Marcelo foi um grande b-boy também, uma referência, hoje tá se jogando como DJ, e também por isso também, né, esse contexto geral, né, a federação chama toda essa galera, que é uma confraternização, né, é uma batalha, sim, de break esportivo, mas é uma confraternização,
com,
né,
com certeza,
a gente acaba trazendo todo mundo.
É uma celebração.
Sim. Céia e Jean, agradeço a participação de vocês aqui, a vinda na FM, no espaço da FM Cultura, programa Quilombo. Parabéns pelo trabalho que andam fazendo, pelas conquistas que estão aí recebendo, né? A sede da federação, esse trabalho lindo com as crianças, a organização dessa competição, que também favorece, lá pelas tantas, uma organização aí para as Olimpíadas, né? Sim. Que isso, esse trabalho flua e que se desenvolva cada vez mais.
Com certeza.
Sucesso para vocês.
A gente que agradece. Logo a gente volta aqui com alguma medalha ou com alguma notícia melhor ainda, ou para lançar as oficinas, né?
Perfeito.
Para falar sobre elas.
A gente agradece o espaço aí, a oportunidade de divulgar mais a cultura do breaking, porque é importante, assim, muitas pessoas que não conhecem a dança breaking, que vá lá no dia 12 de outubro no Museu da Cultura Hip Hop para entender mais sobre o que é realmente a dança breaking. Da partir dos kids até os adultos.
Maravilha.
Então, estão todos convidados aí que estão escutando a rádio. A gente fica feliz que vocês compareçam.
Uma última questão. Eu vou pedir para vocês trazerem mais uma música para a gente rodar agora no próximo.
Certo. Você sugeriu uma música também, um clássico, do James Brown, que é um grande, assim, precursor do funk, que muitos b-boys e b-girls dança em cima dessa música, e é um clássico da dança breaking, tanto até que a música ela entrou nas Olimpíadas. Então, interessante falar assim rapidamente que quando aconteceu as competições nas Olimpíadas, foram músicas clássicas da cultura hip hop, da dança breaking.
Uhum.
E o pessoal se identificou muito, então essa música é uma das que nos identifica.
Exato.
dentro da cultura do breaking.
Quem tá curtindo a FM Cultura vai adorar.
Vai adorar. É um clássico.
Get the
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A operação técnica de gravação foi com Elton Noal, produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo.
O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.